Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero comunicar também que, para que se escute a sessão via internet, tem o site www.agudo.rs.leg.br. É um site onde é bem simples de acessar, o pessoal que está nos ouvindo. No lado direito da tela tem um espaço em preto, onde tem uma flechinha que diz sessão ao vivo. É só clicar nela e escutar ao vivo a sessão que é transmitida aqui do plenário Vox Pop. Dando sequência, solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 12ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 29 de maio de 2017. Neste momento, farei uma leitura de uma mensagem bíblica, Provérbios 7, de 1 a 3. Peço que todos acompanhem de pé. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Passamos à apreciação da ata número 17 e 18 de 2017. Coloco a ata 17 e 18 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 17 e 18 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 17 e 18 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências expedida. Se algum dos vereadores queira que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Alexandre.
Com a palavra, vereador Alexandre.
Peço a leitura da correspondência 119/2017.
Solicito que o secretário faça a leitura da correspondência 119/2017.
Agudo, 15 de maio de 2017. Senhor, o escritório da Emater, RS, ASCAR, e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo, SEDERGA, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a terceira feira da agricultura e produção familiar de Agudo, dias 2 e 3 de junho de 2017, no CTG Sentinela do Jacuí. A abertura está prevista para as 11h30 do dia 2 de junho. Concomitante a este evento, acontecerá também, e o convite se estende para, o segundo encontro da partilha, a realizar-se dia 3 de junho de 2017, com início às 8h30 no CTG Sentinela do Jacuí. Dia da Troca da Biodiversidade, a realizar-se no dia 3 de junho de 2017, às 14 horas, no CTG Sentinela do Jacuí. Destacamos que, para os diferentes momentos, contamos com a parceria do Poder Público Municipal, Atra, Ajura, Cooper Agudo e CTG Sentinela do Jacuí. Segue a programação de todos os eventos em anexo. Aguardamos vossas especiais presenças. Cordialmente, chefe da Emater Agudo, Diego Katzer, secretário Márcio Arno Halberstadt.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Solicito que o secretário faça a leitura da correspondência 116 de 2017.
Agudo, 22 de maio de 2017. A sua excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara dos Vereadores Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto: audiência pública do RGMS do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria da Saúde. Senhor presidente, vimos pelo presente convidar vossa excelência e demais vereadores e servidores desta Casa Legislativa para a realização de audiência pública para demonstração e avaliação do relatório de monitoramento da gestão em saúde, RMGS, do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria Municipal da Saúde, a realizar-se no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores no dia 29 de maio de 2017. Portanto, hoje, já ocorridas às 9 horas. Salientamos que a audiência será realizada em concomitância com a audiência pública de demonstração e a avaliação do relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria da Fazenda, conforme edital de chamamento público número 028/2017, de 15 de maio de 2017. Segue anexo cópia da prestação de contas que ficará à disposição da Casa Legislativa. Atenciosamente, Alessio Derli Varros, secretário municipal de Saúde.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
A 120/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura e correspondência 120 de 2017.
Câmara de Vereadores, Festa Junina, Escola Municipal Santos Reis. É um convite para uma festa junina. Não perca a Festa Junina da Escola Santos Reis, no dia 17 de junho de 2017, portanto, no sábado, às 13h30, local Pavilhão da Sociedade Santos Reis. Atrações: apresentações dos alunos, casamento caipira, quadrilha, jogos e brincadeiras, boa copa e cozinha.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leitura, passamos neste momento à apresentação das proposições. Hoje prejudicada por não haver nenhuma matéria a ser apresentada na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passo a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, as pessoas que estão aqui nos assistindo e a comunidade, uma saudação especial a todos. Neste final de semana, tivemos uma enchente do Rio Jacuí, trazendo transtornos, prejuízos à comunidade que tem suas lavouras e casas perto do rio. Hoje de manhã, deixei um pedido ou uma sugestão na Secretaria de Obras sobre a possibilidade de colocar um material e levantar a estrada naquele trajeto do Porto Agudo que vai em direção à picada do rio, onde fica várias horas, muitas vezes, com o trânsito interrompido por causa da enchente. Conversei com o prefeito hoje à tarde sobre o caso, e ele me disse que vai estudar a possibilidade de construir um aterro para que este problema possa ser resolvido. Quero aqui também reforçar um pedido de providência que já foi realizado algumas sessões atrás da ponte da General Osório. Realmente está bem perigoso. Ontem cruzei por lá e desbarrancou um lado, deixando a ponte bem estreita. Então peço, quem sabe, se daria para o órgão competente dar uma avaliada lá na situação da ponte. Também foi feito um pedido a mim de uma instalação de uma luminária em frente à residência do seu Nilvo Trapp, na linha dos Coqueiros. Assim, os demais pedidos também estão encaminhados às secretarias e, na medida do possível, serão realizados. No momento, seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, a mesa diretora, os colegas vereadores, servidores, as pessoas que estão aqui na galeria, as pessoas que escutam através da Rádio Agudo, da Rádio FM, pela internet, os trabalhos desta casa. Minha saudação. Também gostaria, nesse momento, deixar registrado aqui também a preocupação nossa, no modo geral, desta casa, quanto o momento que a gente está passando ou atravessando, né? Momento esses que tem trazido para o município preocupação, quanto principalmente aquelas pessoas que moram à ribeirinha do rio e que precisam também de trafegar por algum determinado trecho de estradas. Como falou a colega Isabel, que também é ali da picada do rio, né, e conhece muito bem esse trajeto ali que ao longo dos anos tem criado esta interrupção entre a cidade e o interior. Mas eu lembro um tempo atrás, ela já era bem mais baixo, né? E foi colocado o material, mas ainda há uma necessidade de um cuidado maior levantar para que a população da cidade possam trafegar entre cidade e interior, principalmente o pessoal que faz essa região que vai a Sobradinho, né? Então é uma preocupação realmente do poder público, e que nós aqui devemos levar essas questões para amenizar um pouquinho a situação. E não somente ali, a gente percebe, né, em outros pontos do município também foi uma enxurrada muito grande. Essas coisas vêm no momento em que estava acontecendo tudo da melhor maneira possível, né? Mas isso aí o ser humano ele não pode determinar o que vai acontecer ou deixar de acontecer, né? Cabe a nós procurar alternativa para amenizar os problemas. Isso, com certeza, a Secretaria, tanto de obra, com a sua equipe, né, o prefeito municipal, enfim, a equipe do Poder Público tem procurado e vai, com certeza, procurar nos outros, nesses momentos, amenizar os problemas da comunidade. Gostaria aqui, senhor presidente, também, aproveitando esse espaço, e apontar alguns pontos que eu gostaria de que a Secretaria de Obras olhasse com carinho e com atenção. Na rua Passos e Flores, ela é uma rua bem estreita, por sinal, e recebeu ali um calçamento muito bom, que começa aqui a parte baixa e vai a parte alta, dando condições para as pessoas que moram nas transversais descer por ela sem que passe por barro, coisa semelhante assim. Só que o trânsito é muito extenso nessa rua, porque todo mundo aproveita-se dessa rua, né? E principalmente o caminhão de lixo, e tem criado ali um problema muito sério, afundou o calçamento, né? Então um carro pequeno é muito difícil passar, porque ele ficou bem baulado e a estrada ela é pouca metragem, né? E, então está trazendo a dificuldade. E esse final de semana houve uma ocorrência lá em cima e foi preciso o SAMU subir lá para resgatar uma pessoa que estava passando mal, e ela cavalou em cima desse trabalho que foi feito ali. Então, e é bastante, se fosse pouquinho, mas está bastante estragado aquele trecho. Eu gostaria de solicitar aqui então a equipe aí, através da equipe do calçamento, que fizesse uma recuperação nesse trajeto, para que pudesse, assim, na hora da dificuldade ou da necessidade, sem que esses empecilhos pudesse atrapalhar, né? Porque realmente há uma necessidade urgente para que na área da saúde, principalmente, precisa subir a parte alta para socorrer alguém, quando vê, fica acavalado em cima de um paralelepípedo que está lá, ou coisa semelhante dessa natureza. Então eu deixo aqui esse pedido, né, que a Secretaria de Obra passe lá e dá uma olhadinha, para que as pessoas, inclusive o pessoal que estão escutando, né, esse pedido, essa solicitação. E nós aqui somos o porta-voz das pessoas, estamos fazendo o nosso trabalho, representando esse povo que tem confiado em nós, os seus pedidos, as suas angústias, as suas necessidades. Portanto, seria isto minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Itamar Pontel, os demais colegas, aos servidores, os que estão nos visitando na galeria. Uma saudação especial ao meu amigo Bode, dar meu sentimento pela parte do seu pai, que faleceu nesse final de semana, o seu Amorim Unfa. Meu sentimento. Quero fazer um comentário também da semana de chuva, que devastou grande parte do município, e grandes enchentes, onde é que afetou a picada do rio, grande parte da Vargas Agudo, onde é que tem gente praticamente isolada, grande enchente no Porto Alves. E nós, da Secretaria de Obras, estamos esperando aguardar o tempo, que também está marcando muita chuva essa semana, para nós retomar os trabalhos das estradas. Tive também, esse final de semana, dando uma caminhada, tive presente na festa do Natal, onde é que a comunidade, a diretoria daquela comunidade, estão de parabéns pela festa de ontem, onde é que deu quase 400 almoços, com todo esse tempo aí. A Secretaria de Obras terminou uma ponte, onde é que o pessoal vinha pedindo há muitos anos. Seu Lindolfo Paulos e o Ronir Dornelles. Essa ponte fica no final da Avenida Concórdia, próximo ao Moro Agudo. Onde é que essas duas famílias estão anos pedindo, e não só eles que transitam nessa ponte, como os demais ocupa essa ponte. E questão da semana das chuvas, a prefeitura também tem um grande parque de máquina e caminhão, onde é que também estamos fazendo a manutenção. E os demais serviços da Secretaria de Obras, a eletrificação, continua tomando troca de lâmpada, e também a parte da jardinagem. Seria isso, essa colocação, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, à imprensa falada e escrita, aos internautas, aos servidores dessa casa e quem nos acompanha na galeria. Nessa primeira participação, eu peço ao setor competente a revisão de lâmpadas queimadas na Avenida Concórdia. Próximo ao Banrisul, há lâmpadas queimadas e fui abordado pelos moradores. Eles mesmos pedem uma atenção especial ao pedido. Fui procurado também por moradores da Linha das Flores, que estão preocupados com a situação da ponte próxima a Guido Schiffelbein. Além dos moradores, também o transporte escolar passa pela ponte, que está em péssimo estado de conservação. Solicitamos ao setor competente a verificação da situação da ponte para prevenir acidentes de maiores proporções. Eu entendo que a situação é calamitosa devido ao mau tempo, e conforme a previsão teremos ainda mau tempo reinando por 2 semanas ainda. Mas eu entendo também que alguns trabalhos necessitam serem feitos, os trabalhos onde há um perigo maior de acontecer algum acidente. E eu tenho a certeza que a Secretaria de Obras usará do bom senso para resolvê-las. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente Itamar, secretário Alexandre, aos demais colegas vereadores. Quero cumprimentar os amigos que se encontram hoje aqui na sessão plenária. Meu amigo Onélio Belling, lembro pela primeira vez, como agora como vereador, nos dando o prazer da sua presença aqui. Também o Fábio, que é servidor do nosso município. Também o senhor Valdir Engel, um dos funcionários mais antigos aposentados da Corsã. Também o seu Mate aí, que vai ocupar daqui a pouquinho a tribuna. Quero também aproveitar a oportunidade de dar os espêsames para o meu amigo Bode, Lairto Wulfer, o qual perdeu o seu pai nesse último final de semana. Quero dar os meus espêsames para ele. O pai e mãe a gente só tem um. E também perdi meu pai muito cedo, perdi com 16 anos de idade, e independente da idade, é uma perda irreparável. Com certeza, não só o Lairton, também a Vanete, toda a família deve estar muito sentido também pela morte, precoce também, né, do pai de vocês, entendeu? E o senhor Amauri, cumprimentar também o doutor Ilmar, cumprimentar os demais colegas de partido, a Simone e o Tairo, também o nosso ex-candidato a vereador, o Ingo Noy, né, o Mauro também, que é o esposo da nossa colega vereadora Isabel. Cumprimentar os representantes das rádios alternativas aí, o Josemar Munto, no qual esqueci da última vez o nome do meu amigo Josemar, também o Daniel Martins, representante da Rádio Agudo, e também o nosso empresário aí também, o Marci Luiz Dresch. Então, acredito de que nessa noite todas as classes estão sendo representadas com as suas presenças. Muito obrigado pela presença de todos. Também cumprimentar aos ouvintes das rádios, né, os que nos acompanham via internet, e dizer de que não teria outro assunto mais importante a não ser tratar quanto às nossas enxurradas no final de semana. E é lamentável que novamente o nosso município esteja atravessando essa dificuldade novamente na sua recuperação, principalmente das suas estradas. E uma pergunta fica no ar: por que repentinamente essas enchentes acontecem? E a previsão do tempo dava de que teríamos chuva intensa, em grande volume, na quinta, na sexta, no sábado, e essa chuva se estenderá até quinta-feira. Por que não foram abertas essas comportas, que parece-me que até no momento não foram abertas ainda, e já tem uma das maiores enchentes novamente, causando prejuízos enormes, principalmente para a nossa agricultura? Imagine só se essa enchente tivesse acontecido há uns 30 ou 40 dias atrás. Imagine o que representaria esse prejuízo para a nossa agricultura. Sabe-se que a nossa agricultura já passa por sérias dificuldades. Menos mal que a safra, praticamente, acredito de que 99% deve estar dentro dos silos, dentro dos galpões. Falando nessa linha, eu quero me reportar sobre os grandes prejuízos que foram causados, principalmente na nossa Vila Caiçara, no qual, na sexta-feira, eu fui solicitado para que fosse até a vila, mais precisamente na Arnildo Ele, no qual muito nos alegra de ter recebido grandes investimentos, grandes valores de investimentos do governo federal, mas que infelizmente por falta de planejamento acredito de que grandes valores lá deverão ser recolocados, uma vez tão bem feitos aquele calçamento lá. E eu tenho fotos, inclusive, que recebi através do WhatsApp, de que a tubulação que lá está, ela tem tubulação de 60 centímetros, e essa tubulação hoje, a vazão dela não dá mais do que 150 milímetros. Isso quer dizer que 25% da capacidade do volume de água que poderia passar lá. Então não tem como não dar problema. A tubulação toda ela está entupida. E vemos de que a quantidade de água que vem das encostas com certeza não vai suportar com a tubulação que existe naquele local. Então, precisamos urgentemente ver com o setor de engenharia para que esse problema não se continue nesse local da Vila Caiçara. É um fato lamentável e a gente fica triste por ver uma obra tão importante, um embelezamento dessa rua Arnildo Doelho, como também outras, onde a água vem e ela precisa sair pela boca de lobo, pois a vazão da água não é possível. E vendo essa dificuldade também, eu diria de que não só na Vila Caiçara, mas também na rua Duque de Caxias, também temos um problema muito semelhante. E vejo de que tudo por falta de planejamento. Alguma coisa de errado acontece. As obras recém foram inauguradas, entregues à sociedade, e já imediatamente acontecem esses prejuízos. Mas esses prejuízos não acontecem só na cidade. Temos também exemplos do interior. Exemplo, na estrada que vai ao canto católico, onde próximo ao Vanzin, ao Edmar Vanzin, tem um arroio lá também onde transbordou, causando sérios prejuízos de trafegabilidade, inclusive dessa estrada que vai ao canto católico e que precisa de uma limpeza de valetas. Inclusive os tubos lá também estão entupidos. Então percebe-se de que não só na cidade como no interior também o problema é grave. A exemplo também, de alguns dias antes, inclusive eu marquei aqui a dona Estéa Schelessle Pretzel, uma senhora que reside na José Bonifácio 2814, as valetas lá na rua dela também estão entupidas. A água transborda da valeta e passa para as casas da rua de baixo. Então o problema é bastante sério. O problema nem é de colocar tubulação, mas de uma simples limpeza de valetas. São problemas sérios e graves. Eu diria de que quem poderia falar, porque eu sempre fui vereador de oposição e sei de que é muito fácil de cobrar, de exigir, mas quem mais poderia nos responder essa pergunta, colega vereador João, seria o senhor. O senhor foi sempre vereador de oposição. E dessa vez até eu estou levantando essas questões porque dá até para nós debater, professor. Eu sei que sua fala já passou, mas certamente o senhor vai ter oportunidade nas explicações pessoais. Como é que o senhor se sente sendo vereador agora de situação? E uma vez, há pouco tempo atrás, o senhor foi vereador de oposição, no qual fazia o mesmo papel do que eu faço, né? Porque é muito difícil ser vereador de situação. E eu vejo do que o senhor, como os demais colegas, inclusive Isabel, o próprio colega Cardozinho e também o Alexandre, que são vereadores de situação e trazem aqui indicações. Isso acredito de que não tenha acontecido nenhuma legislatura ainda, né? A prova do que o senhor, inclusive o vereador João, mencionou, de que a própria comunidade da Vila Caiçara queria lhe ouvir, porque talvez ela mesma duvide, né, do seu trabalho. Mas muitas vezes o vereador não tem, muitas vezes não, ele não tem essa capacidade. Ele enxerga o problema, vê, inclusive a solução, mas fica de mãos amarradas. E muitas vezes nós precisamos nos agarrar em certos argumentos para provar que não depende do vereador que representa aquela comunidade. Então, assim, ó, é bem complicado, né? Então, eu diria de que nós temos problemas sérios e o tempo não nos ajuda ainda. Então, agrava cada vez mais a situação de calamidade que eu entendo que o nosso município passa, principalmente na questão das estradas, na questão de patrulha agrícola e outras questões que eu não quero culpar o governo, mas vejo de que hoje o governo praticamente está incapaz de atender toda a demanda. Seria, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o senhor presidente Tamares, secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que ontem, domingo, aqui no ginásio municipal, aconteceu um torneio de vôlei misto, promovido pela Jura, onde que os grupos de jovens estavam representados, também tinha o pessoal de Paraíso, Restinga, Santa Maria, onde que até ficou campeão o time de Santa Maria. E conversando com a equipe que organizou da Jura e as pessoas que participaram do evento, chegou uma conclusão que com certeza deveria sair mais torneios desse, porque tinha um grande público ali presente. E até procurei o prefeito e o pessoal do CMD para nós tentar fazer uma parceria para acontecer mais esses torneios de vôlei. E dizer que ontem só não estava presente, porque como o colega Lauri falou, nós estávamos na comunidade natal, na linha Boêmia, onde teve uma grande festa, com certeza, e dar os parabéns para aquela diretoria lá que organizou uma grande festa. E também quero convidar agora, no próximo final de semana, no próximo domingo, a partir das 14 horas, vai ter a final do campeonato de futebol de salão aqui, onde que tem várias categorias, vários times, com certeza vai ter grandes jogos e os esportistas estão todos convidados para aparecer, olhar os jogos. E dizer também que no próximo dia 2 e 3 de junho vai ter a terceira feira da agricultura familiar aqui no CTG. A abertura vai ser a partir das 11h30 do dia 2. E dizer que hoje estava na Emater, onde falei com a Cláudia, dizer que tem mais de 70 expositores agricultores já. Com certeza é muito importante para todos nós convidar a todos para participar dessa terceira feira da agricultura familiar. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Minha saudação ao presidente Tamar, servidor da casa, demais colegas vereadores, pessoas aqui presentes, a imprensa escrita e falada, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, o meu amigo Bode, não consegui estar lá ontem para dar um abraço em ti, Bode, mas meus sentimentos, você sabe de coração, né, o que a gente fez pro Amauri. Que o Amauri descanse realmente em paz. Quero aqui parabenizar a vereadora Isabel pelas suas colocações, vereadora. Ontem eu almocei no Porto Agudo, onde tinha uma festinha da Igreja Assembleia de Deus, aqui no Porto Agudo. E aí depois do almoço a gente foi também dar uma olhadinha lá no rio. E lá muitas pessoas também me colocaram para mim que ali deveria ter um aterrozinho, para que qualquer meio metro, quem sabe, de altura, já não tinha o problema que ontem lá teve. Muitas pessoas se arriscando, muitas pessoas passando, até pessoas de moto passando igual, dizer assim, ó, que você foi feliz com as palavras. E também da ponte da Picada do Rio. Foi na última sexta-feira, o vereador Lauri Klein é testemunha disto. Nós fomos até a Picada do Rio, eu, o vereador Lauri, juntamente com o secretário Foguinho, e passamos lá na ponte, deu uma parada para olhar, e o vereador Lauri estava junto, e realmente lá precisa uma boa de uma reforma, ou senão, para não dizer, uma ponte nova. E também bem em frente à entrada do seu Ernie Fuchs, ali também, cada chuva que dá, ali empoça a água, e ali fica um açude na beira da estrada. Também dizer ao vereador, nosso colega, professor Mauro, feliz também, professor, colega vereador, a ponte da Linha das Flores. Agora há pouco mesmo, mostrei para a vereadora Isabel, pessoal da Linha das Flores ligando, só que não consegui atender na hora. E aqui esse vereador será seu parceiro para precisar também. Nós vamos aos órgãos competentes. Faz tempo que também está feito esse pedido. Esse pedido também já foi, nós já passamos ao secretário para ver o que podemos fazer. O pessoal realmente está pedindo mesmo esta ponte, né, que seja reestruturada, porque lá também tem, passa caminhões pesados, caminhão com fumo, cooperativa com adubo, com cooperativa ligando rancho, escolar. Então, assim, ó, nós também estamos muito preocupados com isso aí. Então, seria isso no momento, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gelson Noachwander.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que escutam nós pela internet, pela Rádio Agudo e pela Alternativa, e também agradecer aos funcionários da casa e o pessoal também que está no plenário aqui, de olho vivo em nós, olhando ao vivo, que é bom que o pessoal até... Agora olhei bem aí, o pessoal está quase sempre, o pessoal sempre na volta, tem uns novos também que estão aí olhando nós hoje, hein? Bom, Marci também, essa turma aí, tudo. O Ingo que é o que frequenta bastante aqui, nossa, é verdade, isso aí. Baita, podia ser colega vereador até, está sempre presente com nós aí. Bom, gostei muito da colocação dos vereadores, e os vereadores estão para representar a comunidade mesmo, e legal que isso aí, a gente só ajuda a reforçar a caminhada maior para secretarias. A comunidade do interior, quase todo o interior, também estão pedindo bastante que o pessoal do recolhimento do lixo, do interior, não estão passando mais, está muito demorado. E aí eu estou solicitando para a secretaria competente dar mais uma reforçada nisso aí. Já falei com eles pessoalmente, mas vou dar mais uma reforçada nisso aí também. Também reforçando que o vereador Rui falou ali do morador do Canto Católico, eu hoje fui lá, olhei, caminhei lá tardinha, é bem horrível até aquilo lá, tá horrível, tá? Olha, tá correndo água para tudo que é ponta também, também com a chuvarada, também a gente não pode se queixar, né? E também a tubulação tá fechada lá também. Mas já também falei com o secretário hoje, liguei para ele à tardinha de lá mesmo, e ele disse que essa semana vai tomar providências. E é bem pertinho de casa lá, eu estou direto na volta ali, que não custa eu caminhar 15, 20 minutos, para mim não muda nada. E vou cobrar até na sexta-feira, com certeza. Na outra sessão, tenho certeza que eu vou dizer o contrário já. Tenho certeza quase disso, mas estamos aí. Também... Outra, uma reivindicação até dos moradores e até minha, que passa bastante, pessoal, vocês, quase todos os colegas vereadores, pessoal que anda para o interior, um lugar que o pessoal passa, ontem também senti a situação que a gente passa, bem onde morava o Nestor Prati, alguém que passa lá, quando a gente passa, dá uma sensação que a gente voa e fica naquela sensação. Aí o pessoal, os moradores, ontem comentei com o pessoal que tinha que, aí também, hoje falei com o secretário, na própria hora que eu liguei para ele, para de repente preencher aquilo ou retirar aquela cabeça que tem, dá uma sensação que o cara está voando, fica no ar, bem na frente do Nestor, na picada do rio, onde o Nestor Prade morava. E também, como o pessoal diz que tem lugar que está coisa debaixo da água, não dá para trabalhar, ali é seco, então vamos aproveitar as máquinas para trabalhar. A secretaria está aí, então já que lugares que não tem onde trabalhar, vamos trabalhar onde tem condições, está seco, né? Então vamos fazer dessa parte. Também, ontem tive presente... No almoço, lá em cima na comunidade de Santa Bárbara, também vou dar os parabéns lá para a comunidade, apesar da chuva também muito grande, e por comentar também estradas também, subindo o Cerro dos Prornos, assim, ó, vou dizer, fizeram, esse trabalho foi feito, acho que eu passei agora em um mês, passei umas 10, 15 vezes, ontem também passei lá, até no Cerro Seco, até na Santa Bárbara, até que está em condições boas de tráfego, foi feito um drenamento muito bem feito, então tem que dizer que aquele trecho foi muito bom, apesar de toda a chuva não atrapalhou muito, ficou a estrada em boas condições, mas bem feita, bem cascalhadinha, bem drenada, ela fica durável, a gente vê como quando é bem feito uma estrada. Então às vezes, como diz outra coisa, bem feita, ela dura, tem que ser bem cascalhada, bem drenada. também, depois que estive lá na Santa Bárbara, passei pelo Novo São Paulo, aí já não vou dizer que as estradas estão boas também, por causa da chuva, né, um trecho mais, de repente, foi mais mal feito, mal drenado, de repente, também, não posso dizer nesse caso. Depois vim na festa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da linha Boêmia. E também estava boa a festa, dar os parabéns, pessoal, cheguei meio tarde já, mas estava bom. Encontrei só uns colegas, ainda uns já tinham ido. Então, fiquei até um tempinho lá, com a companheirada lá. Bom, pessoal, então o que nós temos que pegar e fazer? Agora, cada vereador está fazendo sua parte, e só reforçar onde tem as necessidades maiores. E é o que nós vamos fazer com o vereador. Seria isso, seu secretário.
Também quero aproveitar esse espaço, comunicar a todos que desde 2001 foi criada a resolução número 3 de 2001, que nada mais é que cria a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, FRENCOP, a ser constituída mediante a livre adesão dos senhores vereadores, com o objetivo de apoiarem e incentivarem o cooperativismo no município, resgatando os valores da solidariedade, confiança e ajuda mútua, promovendo desenvolvimento sustentável pela cooperação e seguindo os princípios gerais do cooperativismo. Essa frente foi criada pela Resolução número 3 de 2001, que criada pela Câmara, onde os atuais vereadores aderiram, todos estão aderidos a essa frente parlamentar. As demais legislaturas também estão apoiando a frente de defesa ao cooperativismo e com certeza não é diferente dessa legislatura. Então todos os vereadores estão, foi feita a inscrição aqui, a adesão de todos através do Aliceu, que coletou dados de vocês e está sendo enviado à FRENCOP, que é de defesa ao cooperativismo. Então, só para comunicar aos vereadores dessa legislatura. Futuramente, os vereadores receberão tudo o que se passa junto à FRENCOP, os desafios do cooperativismo, tudo vem através de comunicados, de revistas, de tudo que possa auxiliar ao vereador para estar no meio do que se pratica no cooperativismo. Dando sequência, passamos neste momento à tribuna livre. Hoje temos a inscrição do orador senhor Lorivo Mate, que tem como assunto assuntos gerais sobre a cidade e interior. Convido ao senhor Lorivo Mate que venha até a tribuna e faça uso deste espaço. Lembrando ao senhor que o senhor tem até 10 minutos para colocar as suas colocações.
Boa noite aos senhores vereadores, ao presidente Itamar, ao Rui, ao Alexandre, ao Lauri, ao João de Deus e à Isabela, o Cardozinho, o Mauro e o Gelson. Eu queria perguntar pro pessoal aí como anda as coisas da vila. Tem muita gente perguntando para mim quando vai sair aquelas escrituras de lá. O povo perguntando. E aí eu vou responder o quê? No interior a mesma coisa. Tem estrada boa e tem entradas que nem dá para tirar safra, os caras me reclamaram esses dias. Eu não sou vereador, não acuso ninguém. Só queria saber por que tem uns mais direito e uns não tem direito. Eu também pedi coisa para melhorar pro meu negócio ali. Ninguém dá resposta para mim até hoje, não deram. Só isso eu queria saber. E outra coisa, o tratamento de esgoto no agudo. Quando vai ser feito isso da cidade? Eu queria saber isso só. Tá. E outra coisa, as águas que entram dentro das casas do comércio, do povo aí que está aí na beira do comércio, que perde coisa, e quem paga para o povo isso? E o lixo que vem de fora? Tem que ser fiscalizado isso. Se todo mundo pensa que nem eu, o lixo é na lixeira, não é esse jogado na rua. Tem muita gente que joga na rua e não sabe o que acontece depois. Quando entra e tranca os tubos, entra nas casas a água e ninguém é responsabilizado. E outra coisa, lá no interior, Nova Boêmia, um cara me disse que ele tem fumo para mandar para a firma. Não consegue nem sair com o caminhão que pega o produto do colono lá, da entrada dele. E outro cerro seco. Aí diz o filho do Moacir Rodrigues para mim, não tem estrada para mim lá, para tirar a produção. Uns dizem que a estrada está boa, outros dizem isso. Eu não posso dizer, nem posso provar também que é verdade. E a outra coisa, quem perde, quem comércio, entra do vaso para dentro de casa, a água nem... E os tubos, como foram botados os tubos? Acho que eu, pelo meu achar, são os tubos muito pequenos ou são, tem muito levantamento num lado e aí tranca os tubos e a água vai tudo para as casas dentro. Até nos vasos saiu merda para fora. Os caras falaram a verdade para mim hoje, reclamaram ali na vila. E não é brincadeira isso aí. Não é só uma vez, é a quarta vez que está acontecendo isso. E outra coisa, por que eles têm que jogar a água tudo para o arroio esgoto? Aqui na 287, que desce ali, 147, ali é o esgoto céu aberto. Não é vergonha para mim, é o povo que... Todo mundo, não é só um. Todo mundo paga igual imposto. É branco, é preto, todo mundo igual. Ninguém é mais, ninguém é menos. Para ver o que vai acontecer. Se todo mundo pensava que não tinha isso aí. Em Novo Cabrais, não vou tocar, não vou, nem vou acusar ninguém. 2007, fizeram todos os canamentos lá. Estão fazendo tratamento 10 anos já. E agora tem recurso. Lá não tem muito recurso que nem aqui. Aqui entra 50 e poucos milhões. Entra. E lá entra 14 milhões no município. E por que não podem fazer um projeto e trazer para fazer o tratamento de esgoto aqui no Aguro também? Aí eu vou dizer o quê? Aí o pessoal pergunta, tipo, é que tu... O povo paga imposto, paga, todo mundo paga igual, nenhum é mais ou menos, nem estou acusando nenhum vereador, não vou acusar nem partido nenhum. Só queria saber, o povo tem que fiscalizar. Eu vou começar a fiscalizar. Eu vou fotografar onde tem coisa ruim, não interessa o que vai acontecer. Depois, quem vai fazer a coisa não sou eu. Eu não vou acusar ninguém. E a saúde, as crianças brincando dentro do esgoto lá na vila, dentro ali. E o esgoto correndo da estrada abaixo ali, na minha frente da casa. E de lá, o mesmo problema que dos outros. A água lá em cima tem tubo de... Acho que de 40 ou 50, quando dá uma enchente, passa toda a água por cima e vai invade as casas para baixo ali. E outra coisa, vou perguntar, quando vão sair essas escrituras da vila lá? Eu queria saber, essas escrituras que foram os treinos legalizar todos eles lá. Todo mundo gostaria de ter a escritura para fazer um financiamento, melhorar a casa. Senão não dá para fazer nada, ninguém tem, é dono daquilo, parece. Ninguém compra, os caras querem vender, ninguém compra da gente. Comprar, diz um assim, eu não vou comprar que não tem escritura, vou lá comprar onde tem escritura. Isso que eles me respondem uns. E outra coisa, eu queria perguntar, por que no interior tem uns tem mais chance e os outros tem menos chance nas estradas, nas entradas das residências que eles moram, pessoal no interior? Eu queria saber só isso, porque é um igual que nenhum outro. Ninguém é mais e nem menos. Outra pergunta que eu vou fazer. Nós, o povo, tá? O povo tem que, o povo, todo mundo vai ter que fiscalizar as coisas. Onde estão as coisas certas, se estão certas, ninguém vai julgar uma pessoa coisa errada. Todo mundo tem que fazer certinho, ninguém é acusado, nem processado. Porque tem que fazer as coisas certas, ninguém vai ser processado por causa de coisa. Se está errado, se é meu irmão, não interessa quem é. Eu não nem papo também, é igual. É um igual que nem o outro. Todo mundo paga o seu imposto da cidade e do interior das terras. E eu vou perguntar outra coisa. Por que o preço da Corsã é R$23,22 a taxa da água aqui no Agudo? Sem gastar. Se tu gastou ou não gastou, tem que pagar aquilo ali. E onde é no Paraíso do Sul, é a taxa de água R$18,50. Eles gastam à vontade. Isso eu queria saber, por que é tão caro a água aqui? Só para ter a taxa. Sem usar nenhuma gota de água. Só isso aí.
Agradecer as colocações do senhor Lorivo Mate. Algumas indignações por parte dele do que está acontecendo, e acreditamos que nós vereadores, alguns dos dados levantados já somos sabedores também, e devemos trabalhar em conjunto para buscar o melhor para a nossa comunidade, para a questão da vila também, a questão do interior. Muitas vezes já foi cobrado aqui que acesso às propriedades, eu acho que o Lauri é testemunha de todas as enxurradas que deu nos últimos anos. A administração municipal teve um pouco de dificuldade de fazer os acessos às residências, às propriedades, que seria as estradas secundárias, e se deu preferência nas estradas gerais, se deu preferência nas estradas vicinais, mas ficou para trás um pouco as estradas de acesso à propriedade. Então temos esse problema, a gente sabe, é sabedor, e várias vezes foi comentado e foi colocado aqui na Câmara também, mas com certeza são palavras que foram trazidas pelo seu Lorivo Mate, e a gente tem que acatar e ouvir e tentar trabalhar para melhorar, com certeza. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição hoje do vereador Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Passo neste momento a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, eu não usarei esse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, hoje prejudicada por não haver nenhuma matéria na ordem do dia. Passamos então à pauta, onde se localiza o projeto de lei 27 de 2017. Atribui denominação honorífica à ponte da sede urbana de Agudo. Coloco o projeto em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Professor Mauro.
Vereador João.
Constatemos a inscrição do vereador Rui Milbert, do vereador professor Mauro e do vereador João de Deus. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero novamente cumprimentar as pessoas que ainda permanecem aqui na galeria. Cumprimentar, agora há pouco chegou o xerife, que é da Linha das Flores, morador da Linha das Flores, que também se faz presente aqui. E também não poderia deixar de mencionar também os servidores desta casa, no qual cumprimentei todo mundo, deixei o pessoal que faz um belo trabalho aqui nessa casa legislativa, que é o André, é o Paulo, mais o nosso diretor Aliceu, e também a Lisiane. E quero parabenizar o Lorivo por ter utilizado a tribuna e dizer de que com certeza o Lorivo falou pela comunidade de Agudo. Talvez muitas pessoas, Lorivo, talvez tenham uma maneira, talvez uma forma muito melhor, talvez, quem sabe, uma habilidade muito maior de poder usar o microfone. Mas talvez não tenham coragem de fazer o que você fez agora há poucos instantes. E dizer de que você trouxe aqui, eu enumerei aqui, enquanto que você estava falando, 10 tópicos de demandas, de dificuldade que o nosso município passa. E uma delas, muito importante, que você mencionou em primeiro lugar, que eu acredito assim que, por falta de gestão, por falta de cobrança, a Prefeitura Municipal hoje, o prefeito Valério é omisso em arrecadar impostos. E uma das provas é a escrituração da Vila Caiçara, no qual essa vila foi criada e que está recebendo inúmeros investimentos, no qual eu sou a favor, colega vereador João, mas infelizmente o povo lá precisa mais, coisa talvez que custe muito menos do que calçar toda a Vila Caiçara, que é as escrituras, conforme o Lorivo mencionou agora há pouco, no qual poderia trazer um acesso a esses moradores, esses mutuários lá, para financiamento da Caixa Econômica Federal, para fazer melhorias e também, por que não, fazer um negócio. Muitos deles moram em casas limitadas, pequenas, e com o decorrer do tempo, como todo ser humano, como todo contribuinte, como todo trabalhador, ele tem vontade de crescer, não por querer sair da vila, mas quem sabe pegar um terreno próximo lá, um terreno maior, fazer uma construção maior, melhorar. Essas melhorias são, eles ficam impossibilitados, pois todo investimento e todo trabalho, todo suor que do decorrer dos anos, pois são pessoas mais carentes, com poder aquisitivo menor e que têm um ganho muito menor do que a maioria das pessoas que moram talvez em outras localidades, têm um ganho menor e que levam muito mais anos e muitas vezes investem tudo que ganham mensalmente por ano nessas suas residências. E quando poderia, quem sabe, se desfazer, vender esse imóvel para, quem sabe, comprar numa outra localidade ou próximo dali para fazer uma construção maior, ficam de mãos amarradas e impossibilitados de fazer esse negócio. Então, e além de tudo, é uma omissão de impostos, pois essas pessoas, eu tenho certeza de que, para ter acesso a um esgoto, a ter acesso a uma iluminação melhor e, quem sabe, a outros benefícios, pois quem contribui tem direito a cobrar. E se eles não pagam, talvez até o governo esteja sendo bastante generoso com eles. Mas tenho certeza de que 99%, colega vereador, eu menciono o colega vereador João, né, na vila, porque ele é o representante forte da nossa Vila Caiçara, como também todos nós temos vereadores lá, mas é a pessoa que mais se identifica com aquele povo. Eu mergulho muito disso, eu tenho certeza que o colega vereador e a comunidade lá tem orgulho de ter o vereador João lá como vereador. Então, é um dos tópicos levantados pelo Lorivo. Por que que alguns têm direitos e outros não têm direito? Essa é uma coisa que todos sabem, nós vereadores, todos somos conhecedores de que esta atual gestão e todas as demais que já vieram para trás têm o hábito de ajudar mais uns, outros não. Essa é todo mundo sabe, só que o governo não faz nada. Continue com esse mesmo tratamento. Tratamento de esgoto. Outra questão importante que nós estamos deixando a coisa rolar. Até o Ministério Público, até daqui a pouco a Justiça determinar uma multa, quem sabe, e aí nós temos que sair correndo às mil. Águas que entram em nossas residências, né, não, acredito que esteja sendo elaborado um projeto no qual o prefeito Valério, numa audiência pública, há pouco tempo atrás, se comprometeu, inclusive contratou à Universidade Federal Santa Maria para fazer um estudo, e certamente esse projeto, né, pois o que não falta é funcionar nessa prefeitura. Agora, eu quero ver é serviço, né, e espero que nos próximos dias, próximos meses, pois também valorizar, ele sabe valorizar bastante o prefeito Valério. Inclusive tem um servidor aqui que é o Fábio, no qual representa os servidores municipais de Agudo, no qual um projeto de lei, o 21/2017, que nós acabamos de aprovar agora recentemente, inclusive eu gostaria que o vereador Lauri e também a Isabel, quem sabe, poderiam se pronunciar, como vocês enxergam e vejam hoje grandes, muitos funcionários que trabalham lá embaixo no parque de máquinas ganham um pouquinho mais do que R$1.000, ou quem sabe nem R$1.000. Uma grande maioria deles ganha, trabalhando de sol a sol, se judiando com esforço físico, ganham R$1.000, ou quem sabe até menos, enquanto que o prefeito Valério, né, manda um projeto de lei fazendo com que nós aprovássemos, inclusive nós vereadores de situação de oposição, nós aprovamos também por termos o nosso voto vencido, pagando mais R$1.000 e poucos por uma comissão de sindicância que poderia ser encabeçado, responsabilizado, os caras que já ganham bastante, que são os dos FGs. São questões do prefeito Valério, mas talvez vocês, como serem vereadores de situação, inclusive o vereador, o próprio presidente da Câmara também, o Carduzinho, inclusive o vereador Alexandre, quem sabe, poderiam nos dar maior explicação. Falta de caimento nas tubulações. Acabei de receber aqui fotos no qual a tubulação, eu não sei quem é o intelectual que faz com que o caimento dos tubos que tem no nosso município praticamente fique num nível no qual não há escoamento, no qual um tubo de 60 milímetros não passa mais do que 150 milímetros de água. É a quarta vez que acontece enchente e até agora nada nós fizemos. Pelo que parece, a dor de cabeça vai continuar por um bom tempo ainda. E o tempo está nos judiando. Esgoto a céu aberto na 287. O Lourinho falou 287, mas devo acreditar que ele deva estar se referindo a 348, que é a rodovia de acesso à nossa cidade. É uma vergonha e, infelizmente, é um cartão postal muito feio. Inclusive, o Lourinho está muito bem. Em termos de conhecimento, ele sabe de que o orçamento de Novo Cabrais, conforme ele, é de 14 milhões. E lá, há mais de 10 anos, já estão investindo em saneamento básico, tratamento de esgoto. O nosso orçamento, presidente, mais de 50 milhões. E até o momento não tem nada de planejamento quanto ao tratamento de esgoto. Que o povo precisa fiscalizar, todos nós soubemos, mas mais de 50% da população de Agudo vota no governo do PMDB. Então restringe bastante a questão de aceitar as coisas como elas estão. Então, desculpa eu mencionar os colegas vereadores, mas com certeza a população, a comunidade, quer urgentemente de que a atual gestão, esse novo governo Valério, tenha mais atitude do que esses que vêm até nesse momento. Gostaria de mencionar sobre a audiência pública que foi realizada hoje pela parte da manhã, no qual teve como tema relatório bimestral de execução do orçamento março e abril, primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria da Saúde e também uma prévia do PPA. Por que eu menciono do PPA? Eu gostaria que o senhor presidente gostaria do espaço de líder de governo. Líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Millet.
Desculpa, por que não, né? Daqui a pouco poderia me ceder, inclusive, o espaço do governo. Por que não? Eu só quero o bem. Só estou indicando as carências desse governo. E eu, como vereador, sempre deixei muito claro de que eu quero... não só apontar os erros, mas também quero colaborar com o vereador. E poderia ser o líder do governo, por que não? Né? Por que não? Eu tenho certeza disso. E vontade para isso não me falta. Né? Não, para isso não precisa estar no PMDB. Mas dizendo que essa prévia do PPA de 2018 a 2021 é muito importante. Mas eu não tive nessa audiência pela parte da manhã, e eu poderia dizer que essa audiência pública vai acontecer mais adiante, no qual a comunidade vai ter a oportunidade de poder estar aqui debatendo, debatendo esses assuntos que são muito importantes do PPA. E certamente nós poderíamos fazer várias alterações. Eu falo do PPA porque eu, na primeira vez que eu fui vereador, eu sempre me preocupei muito, e quando fui candidato a prefeito, porque eu fui direto como candidato a prefeito, e uma das grandes reivindicações, e eu sempre, desde lá, eu sempre me comprometi, foi com o cemitério municipal, no qual o Marcílio Luiz Dresch tem um conhecimento muito grande, que está aqui nessa noite. E eu tenho aqui uma queixa muito grande. Eu até gostaria de mencionar, porque ela tornou público pelo Facebook, no qual foi a Elba Maria Guidolin, no qual ela diz assim: Deus disse que só estaríamos de passada e um dia retornaríamos à casa do Pai. Bem, quando partimos, vamos ter a última morada, e que esta morada seja digna onde vamos repousar. Fiquei triste com o cemitério municipal, sem uma brita no corredor, tudo molhado, não me digam que é culpa da chuva, não dá para andar entre os túmulos, é acúmulo de água sem escoar, e aí onde está o caseiro, aí onde está o caseiro dos mosquitos, sem falar a fossa dos banheiros correndo no valetão. Pois bem, essa é uma queixa no qual essa contribuinte, essa agudense, faz um desabafo onde muita gente fez comentários, e que esse vereador, quando teve a oportunidade de fazer alterações no PPA, no qual o colega vereador João também esteve naquela legislatura, inclusive o colega vereador Itamar também, fizemos parte da 13ª legislatura, eu tive a honra de poder fazer algumas alterações para que o cemitério municipal tivesse investimentos, no qual eu pedi banheiros decentes, pedi muro, pedi uma atenção melhor para o cemitério municipal. Eu tenho certeza de que não só nós aqui que estamos aqui presentes, mas o prefeito municipal, a comunidade toda, não tem ninguém aqui que não tenha um ente querido enterrado lá no cemitério municipal. Hoje é um descaso, e eu fiz a minha parte lá no PPA, já de investimentos, no qual, na época, eu lembro bem, o secretário Ademir Kessa, secretário de Fazenda, ele se prontificou de fazer alterações, e que, com certeza, o cemitério municipal ia receber investimentos. Infelizmente, se passaram mais de 10 anos e nada, ou quem sabe, para não ser injusto, muito pouco foi feito no cemitério municipal. Espero que, colegas vereadores, vamos, quem sabe, fazer uma força, vamos nos unir para que o cemitério municipal tenha uma visão diferente, que os nossos parentes, os nossos entes queridos que estão enterrados, tenham um respeito maior por nós todos. Também queria aproveitar a oportunidade e convidar aos colegas vereadores que fazem parte da Comissão da Constituição e Justiça, no qual eu sou presidente, para dar o parecer logo após aqui a sessão. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, a quem nos acompanha na galeria. Aproveito esse primeiro momento para elogiar a coragem do senhor Lorivo Matti. Ele colocou para nós a sua indignação com questões pertinentes, coisas que também nos preocupam. Eu alerto para que essa tribuna seja mais utilizada pelos agudenses para colocarem a sua indignação, mas também para elogiarem o que está certo nessa administração, enfim, e nas outras administrações também. Aproveito esse espaço também para convidar a todos para a terceira feira da agricultura e produção familiar de Agudo, onde nós teremos o segundo encontro da partilha, dia de troca da biodiversidade crioula, outono cultural e oficinas temáticas. Isso acontecerá na sexta e no sábado. Então fica o meu registro, convite para que todos participem. E como última participação nesse espaço, eu desejo sucesso à comissão executiva do Partido Progressista, eleito na terça passada, dia 23 de maio. A comissão executiva do Partido Progressista ficou assim constituída: presidente Auro Quirinos, primeiro vice-presidente Altair Ziani, segundo vice-presidente Luiz Pfeiffer, secretária-geral Simone Cruz, secretária Júlia Prochnow, tesoureiro-geral Ivo Prochnow, tesoureiro Rui Milbrat, vogais titulares Roger Ernst, Vinícius Sirena, Everton Steiding, vogais suplentes Marli Miller, Mário Gerke e Denir Freiberg, delegados titulares Gerson Halberstadt e Mauro Haddads, suplentes Delcy Friedrich e Marlise Petzold. Coloco-me à disposição para auxiliar a comissão executiva no que estiver ao meu alcance. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
A minha saudação a todos que continuem na galeria, assistindo os debates desta casa, os meus colegas, as pessoas que estão em casa acompanhando os trabalhos através dos meios de comunicações. Gostaria nesse espaço, senhor presidente, dizer, no primeiro momento, né, da importância que tem esse espaço da Tribuna Livre, né, e ela é tão pouco usada, né, tão pouco usada, um espaço importante, é a oportunidade que se tem a comunidade de vir trazer as dificuldades, os anseios também, não somente o vereador, né. Às vezes alguém pode pensar, mas é só o vereador que ele pode falar, levar as demandas. Nós também, né, qualquer cidadão tem esse direito de vir à Tribuna Livre e expressar o seu sentimento. E nós aqui estamos para ouvir, né, e fazer essa intermediação entre o executivo, as secretarias, enfim, de levar as dificuldades que também é apresentado por essas as pessoas que vêm à Tribuna Livre. E eu quero aqui elogiar, né, a presença do seu Mate, né, que muito esperado, né, e veio e usou no seu linguajar, né, não muito rebuscado, mas que falou aquilo que a comunidade entendeu. Isso que é mais importante. Né? Entendeu a mensagem que ele queria passar, né? Isso é importante, meus queridos, né? E a nós cabe fazer uma reflexão de alguns pontos importantes. Também dizer em relação ao bairro Caiçara, dizer o colega Rui, né, da importância. E eu me sinto, né, feliz, né, professor Mauro, você também veio do trabalho da Santo Dumont muitos anos, recebeu voto ali, todos os nossos colegas, mas ali, desde 86, o João de Deus tem baixado moradia ali, fixado moradia e ali, né, estou convivendo e vivendo com aquela população. E desde esse tempo, né, 30 e poucos anos, assim, se passaram 31 anos, né, eu vi o primeiro passo de uma comunidade, né, da Vila Caiçara, os primeiros moradores, e quando começou a surgir o projeto de transferência das pessoas dos quatro cantos do município, e eu estava entre eles, né, e pude ver esse crescimento e também as dificuldades e os avanços que aconteceram, né, os avanços que aconteceram, e poucos hoje ainda permanecem, mas uma grande parte dos primeiros moradores ainda estão ali, né. E eu me sinto à vontade quando falo não só da minha comunidade, mas também da comunidade da Várzea do Agudo, do Moraizinho, da Vila Grepna, da Vila dos Cardoso, sabe? Então são comunidades que tem que se olhar com um olhar diferenciado, porque ali que nós moramos, nós falando de dificuldade, né? Se nós tivéssemos dinheiro, compraria um terreno no centro da cidade e os problemas seriam bem menores, que também tem. Mas não tivemos isso, né? Mas tivemos a graça de Deus de conseguir um espaço para ter a nossa moradia. Só que limitados, né? E quando o nosso amigo Mate fala da enxurrada de água que ele retorna para o vaso, né? Isso me diz que não há uma fossa, né? Então, o que que acontece? As canalizações são direta até a canalização da rua. Então, essa água que vem, ela tem que voltar em algum lugar. E ela sai lá dentro da casa, né? E ali começa a aparecer aquilo que a gente não gostaria de ver, né? Mas o governo municipal tem determinado, né, que os fiscais façam um trabalho de apontamento aonde há essa necessidade de colocar ali uma fossa. Então já está vendo, meu caro amigo Mate, esse trabalho através do governo municipal, né, fazer um levantamento nessas casas, que todas as casas deve ter por lei uma fossa, para depois os resíduos cair até o esgoto. Né? Então é uma dificuldade, na verdade existe ali, mas devido a carência, né? Na hora de fazer as nossas casas, né, a gente fez do tamanho das nossas possibilidades. Esse é um papel que acontece muito nas vilas onde são agregados nós, as pessoas com menos capacidades financeiras. Mas o governo municipal tem feito isso, tem determinado que isso aconteça. E junto com ele vai vir com certeza as outras melhorias. Aí é canalização pequenas, né, que devem ser mudadas, né? Como falou muito bem também em relação ao lixo, é importante que cada cidadão, não somente dos bairros, mas que também na cidade, né, cuide do seu lixo. Né? A tubulação foi trancada porque muito lixo atirado. Muito lixo. E quem é o culpado? Né? Nós somos culpados. Nós temos que aprender a separar esse lixo. E eu vejo assim, 70% do lixo vai fora. Isso é dinheiro. Né? Se nós separarmos isso, os catadores, eu até dei esses tempos uma ideia, quem sabe os catadores fazem uma sacola diferenciada e distribuem nas casas, né? E ajudar bastante, né? Porque aí até a próprios moradores e o se conscientizar de separar esse lixo, porque sabia que o catador no dia seguinte ou daqui 2-3 dias ia passar para recolher esse lixo. Ia melhorar bastante, mas são ideias, quem sabe no futuro isso venha a acontecer para melhorar a situação. Também gostaria de responder ou tentar falar para o nosso amigo Mate, que veio questionar e essa pergunta que soa ali também na nossa bairro Caiçara, quanto às escrituras. Hoje à tarde eu estive na parte de engenharia falando com os engenheiros, né? E questionei em relação às escrituras, porque eu também tenho interesse, né? Quase todos os moradores que fazem parte desde o arroio até a parte alta, todos eles estão no mesmo sistema. Poucos ali têm, 2-3 que têm escritura. Essa parte que era da antiga LBA. O que que acontece? E eu já, várias vezes, eu ouvi do prefeito determinando para a sua equipe, eu quero que faça, que faça esse trabalho dando as escrituras para as pessoas. Por quê? Tanto com as escrituras, com certeza a Caixa Federal vai nos auxiliar as pessoas a fazer um empréstimo, né, para melhorar suas casas. Isso vai contribuir com o poder público. Então o interesse do governo é realmente dar as escrituras para nós moradores, né? Mas a dificuldade era grande, porque era da antiga LBA. E quantos anos foi isso? Em 86 eu estava ali, a dona Ivete era presidente da LBA na época, e depois, né, isso foi extinguida. E agora foi necessário rever toda essa documentação, e segundo o engenheiro, conseguiram a semana passada fazer com que pudessem definir essa matrícula entre a parte alta da vila até a caixa d'água, né? É, e separar elas da matrícula. Então essa parte até a caixa d'água em cima vai ser escriturada, e a outra parte com uma outra matrícula. Então, só para dizer às pessoas que está acontecendo este trabalho através da... Então o primeiro passo já foi dado, né? O primeiro passo foi... é bem complicado, é difícil. É bem difícil, vou dizer para vocês que é difícil, mas o primeiro passo ele está sendo dado, e com certeza eu estou acompanhando. Já fui várias vezes e, né, até ter sido meio xarope, mas eu tenho que ser xarope porque alguém precisa de um resultado. Solicito o espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Este é o papel, e todo o pessoal, assim, a comunidade de Agudo sabe, né? Né? E quando eu falo do bairro Caiçara, Cardozinho, eu falo da Várzea do Agudo, eu falo da Vila Gripner, que também foi um cara que batalhei bastante para que a Corsan colocasse água ali. Então, esse é um trabalho de todos nós. Eu acredito que os meus colegas também não são diferentes. Né? Esta é o papel. E falando em relação à posição que nós tomamos como vereador, né? Eu acompanho a política desde pequeno, né? E sempre gostei da política, desde o tempo que a gente saía em cima de um caminhão, né, para lá para o interior, para ouvir os nossos candidatos, né, e torcer por eles. Então é uma coisa que vem desde pequeno. Então não comecei ontem, né? Não comecei ontem, graças a Deus, hoje estamos aqui, mas com uma posição bem firme, bem estruturada daquilo que nós queremos ser. Não defendendo uma sigla partidária, né, porque, como falou o colega, já fomos oposições, né, sentamos um lado diferenciado, mas na hora que nós defender aqui, nós defendemos um município, uma população que precisa de nosso posicionamento, independente de ser oposição ou ser situação. E dessa maneira eu sempre me portei, né? Desde quando estava no PSDB, né? E sempre tive essa posição de defender e acatar as coisas boas, e se tiver que criticar, eu vou criticar. Esse é o papel. E nós evoluímos, vereador Rui. Evoluímos, e eu fiquei feliz quando o senhor disse que poderia ser um líder de governo. E diz para nós, para a população, que o senhor não está aqui para uma sigla partidária. O senhor está aqui para defender o povo que te elegeu, né? E eu fico contente por isso, porque nós caminhamos na mesma direção, buscando o que é melhor para o nosso, para a nossa população. Este é o homem público que precisa realmente, né, ter visão das coisas boas e das coisas erradas. Na hora que é necessário, o João de Deus pede, sim, melhoria no calçamento, iluminação pública na Várzea do Agudo, no costado ali da Caiçara, da Pinguela, enfim, né? E esse é o papel nosso, é o papel, né? Eu sou governo, claro, somos governo, mas esse governo que precisa também ouvir os seus representantes, e o governo é sensível com isso, e sabe muito bem. Por essa razão nós estamos aqui, né? Unidos, trabalhando para o bem do nosso município, né? Eu fico feliz por fazer parte dessa legislatura e ter companheiros, colegas vereadores que pensam no bem-estar da população, né, vereador Mauro, o nosso colega vereador ali, Gelson, também, né? Então, ok, bom, mas tem que xingar. Não, porque xingar não adianta xingar. Nós temos aqui é para tentar solucionar os problemas, caminharmos junto. A população precisa de pessoas inteligentes que buscam o bem-estar através de uma conversa, não xingando ou questionando coisas que não vai acontecer. Essa coisa de guerra foi para o passado. Hoje pregamos a paz e buscamos o bem-estar da população. Meu muito obrigado. Presidente, eu quero convidar a minha comissão para, após a sessão, darmos parecer no projeto.
Também quero fazer uso desse espaço e dizer que estive no dia de hoje, depois de todas essas chuvaradas e os problemas já mencionados aqui pelos vários vereadores que falaram sobre os problemas que ocasionou essa precipitação alta de chuva que tivemos no nosso município, não só aqui, mas em todos os municípios da região. Agudo não é diferente. Nós tivemos, e isso causa um transtorno muito grande à Secretaria de Obras na recuperação de algumas estradas. A gente vê que o estrago de lavar a estrada não foi tanto, mas sim quando se tem uma precipitação muito alta de chuva, começa a brotar no meio da estrada aqueles olhos d'água, aquelas vertentes. E com o transporte escolar, ônibus pesados e caminhões agora no transporte do fumo, de outras culturas, ele ocasiona algum atolador e várias estradas. Eu até estava conversando com o Lauri antes da sessão, ele é sabedor, e isso causa um transtorno grande à Secretaria de Obras, que às vezes não é uma carga de cascalho que vai solucionar aquele atolador, mas sim duas ou três ou quatro e reta escavadeira para tirar aquela terra podre. Então dá um trabalho muito intenso à Secretaria de Obras. Então para nós, nós vereadores, recebemos a indignação por parte das pessoas que estão usando aquela estrada, e nós devemos entrar em contato com a Secretaria e pedir calma à nossa comunidade para que a Secretaria possa recuperar essas estradas o mais breve possível. A gente vê que, eu sei que eu transitei hoje em algumas estradas, a gente vê o estrago foi grande, em questão não de lavar a estrada, mas sim de aqueles olhos d'água. Também, escutando e a colocação dos vários vereadores e do próprio Lorivo Matti, que usou a tribuna, dizer que aqui no Agudo sempre se teve uma visão, e não é diferente. Já tivemos há pouco tempo atrás reuniões junto ao prefeito municipal, nós vereadores, audiências públicas, sobre vários problemas que está acontecendo dentro da nossa cidade. Dizer de que nos últimos anos se investiu muito em calçamento e não se deu e não se priorizou os problemas que nós estamos enfrentando dentro do município. Então seria, e aqui são os vereadores, são testemunhas, as emendas que vêm de deputados, vêm para calçar tal rua, vem já pronto para rua tal, calçamento. Aí vem outra emenda do outro deputado, rua tal, calçamento. Não se tem hoje uma emenda, e isso não é só a administração municipal, nós, temos que nos colocar no lugar também. Nós devemos mudar nossa mentalidade e buscar, através dos nossos deputados, junto ao Executivo Municipal, melhorias às ruas que já existem. Melhorias que eu digo, a canalização da rede d'água e do esgoto, que a gente vê que está ultrapassado, principalmente na Avenida Concórdia, que é onde nós precisamos ter uma tubulação maior para escoar essa água. Não dá escoamento a essa água. E tudo isso cabe a nós, junto ao Executivo Municipal, se reunir junto ao prefeito, aos deputados que respondem aqui pela região, e buscar emendas para reformar os calçamentos ou a tubulação que já existe nesses atuais calçamentos, que hoje temos problema. Tivemos aqui uma audiência pública onde o prefeito municipal, e acho que já foi mencionado na sessão hoje pelo vereador Rui, da Sanga Funda, o problema é gravíssimo. Se botam no lugar, cada um de nós aqui junto na Câmara, nas pessoas que moram e tiveram o problema há 2 ou 4 meses atrás, conforme anunciava as previsões do tempo aí, de bastante chuva nesse final de semana. Se bota no lugar dessas pessoas que possuem as residências próximas à Sanga Funda. Eu garanto que teve muita gente que não dormiu de noite preocupado, que ia ter a sua casa invadida de novo pela água. Então é um trabalho que nós devemos fazer junto e buscar, porque o município não tem como custear um valor deste, somente o município. Ele tem que ter o orçamento que venha de fora também para auxiliar nesse trabalho de recuperação, ou desvio parte da Sanga Funda, ou alargamento, ou uma condição melhor dessa água. Não é só a Sanga Funda, a gente sabe que perto do asfalto também dá alagamentos. Então tem um trabalho muito grande pela administração municipal para recuperar esses problemas ocasionados aqui no nosso município. Eu diria, não sou contra calçar a rua que falta ser calçado, porque a primeira coisa que quando tu faz campanha na casa de alguém, quando que eu vou ter o meu calçamento aqui na frente da casa? A primeira coisa que eles pedem para nós. Não depende só de nós. Nós trabalhamos para tentar vir esse calçamento, para tentar vir a emenda. Só que a gente vê quantas quadras ainda não tem calçamento no município. Quantas foram feitas? O prefeito mencionou na prestação de contas em março aqui quantas quadras foram feitas. Eu não sei agora de... Não sei se o Lauri é sabedor do número, mas foi um número bem significativo aqui para o nosso município de Agudo. E aí então, só que devemos trabalhar na ajuste do que está acontecendo para nós não termos futuramente mais problemas ainda. Porque nós devemos se colocar junto a essas pessoas que já tiveram suas casas invadidas pela água. Nós devemos se colocar nessa situação também. Então vamos trabalhar em conjunto na busca do melhor mesmo para o nosso município. Gostaria só de reforçar, já foi feito vários convites aqui, os vereadores fizeram, da terceira feira da agricultura e produção familiar de Agudo. Eu já participei em umas anteriores e vale a pena. Eu digo assim e convido a toda a nossa comunidade que estejam presentes no dia 2 e 3 de junho de 2017. A abertura acontecerá no dia 2 de junho às 11 horas e 30 minutos da manhã, e que tem uma programação de segundo encontro da partilha, quinto dia da troca de biodiversidade crioula e terceiro outono multicultural. É uma vasta programação por parte da feira da agricultura familiar aqui do nosso município. Parabenizar a Imater, que é o braço direito dessa feira, juntamente com a Secretaria da Agricultura, a ATRA, a Jura, o CTG Sentinela do Jacuí, que também dá o espaço, cede o espaço lá para que essa feira aconteça. Também convidar a todos que no próximo domingo, dia 4, teremos a tradicional festa do nosso padroeiro aqui do nosso município de Agudo, que é o São Bonifácio, da nossa comunidade católica, que todos possam estar presentes nesta belíssima festa, e com certeza a comunidade, ela trabalhou muito na reforma da igreja católica aqui do nosso município e precisa de uma grande festa para levantar fundos e para que a comunidade consiga fazer o melhor aqui para os sócios, para as pessoas que usufruem da comunidade católica. Então, convidar a todos os vereadores, as pessoas aqui da nossa comunidade, que estejam presentes nessa festa, que eu tenho certeza que já fui em outras ocasiões, e é um belo almoço, com certeza, feito pelas pessoas que lá fazem o almoço da comunidade. Também no domingo, temos na parte da tarde a final do nosso campeonato de futsal, que acontece no ginásio municipal, onde teremos vários jogos de todos os finais de várias categorias, e vale a pena. Eu acho que eu fui e estive presente em várias noites assistindo o campeonato municipal, e a gente viu que tem várias equipes preparadas, e garanto que teremos belos jogos aqui naquele dia.
Esse é o meu espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder do PMDB cedido ao vereador Cardozinho.
Concedo o meu espaço de líder do PMDB para a vereadora Isabela Maison.
Senhor presidente,
gostaria aqui de fazer um convite aos meus colegas vereadores, convidar também toda a comunidade para a audiência pública de prestação de contas do governo, exercício 2014, que será realizada agora na sexta-feira, dia 2 de junho, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal. Acredito eu que é de extrema importância que a comunidade participe, que venha tirar as suas dúvidas, e aqui está o convite, então, para toda a comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Antes de finalizar, queria convidar também para um convite para treinamento. A Câmara Municipal de Agudo tem a honra de convidar Vossa Senhoria para o treinamento Portal da Câmara Municipal de Agudo, pesquisando matérias legislativas e normas jurídicas, que será ministrado pelo servidor da Câmara, oficial legislativo André Brum da Silva, no dia 5 de junho de 2017, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Agudo. Então a gente gostaria de convidar a toda a comunidade, que quem gostaria de... Tem vários munícipes que não tem, assim, não sabe o trâmite legal aqui da Câmara Municipal de Vereadores, a pesquisa das matérias, né, no portal de transparência, e que venham aqui. O André é especialista nesse ramo, estará ministrando aqui uma palestra onde mostrará a todos a maneira correta de acessar o nosso site e o portal de transparência, buscar as matérias legislativas, as normas jurídicas que abrange as comissões aqui que trabalham junto, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. É um trabalho em conjunto que tem os seus requisitos que se deve ser usados. Então o André é especialista nessa parte, ele dá uma assessoria muito grande a nós, a mesa diretora, e com certeza ele é especialista nessa parte. Então estamos convidando a toda a nossa comunidade, foram convidados também o judiciário, a promotoria, as pessoas que lá estão trabalhando, para que possam estar presentes também, a CIS, a cooperativa, todas essas entidades que estão presentes aqui no nosso município e queiram estar ciente e dentro do que está tramitando junto à Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 5 de junho de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.